I would like tonight to look at a subject that is very needful for every one of us.
Eu gostaria de hoje falar de assunto que muito necessário para cada de nós.
I'll first of all say that the assembly in Rideau Ferry, where I come from, sends their love to everyone here.
Eu gostaria de dizer antes de mais nada que a assembleia de Rideau Ferry no Canadá, de onde eu vim, eles mandaram o seu amor a todos vocês aqui.
We enjoy the word of God just like you enjoy the word of God.
Nós desfrutamos da palavra de Deus da mesma forma que vocês desfrutam também.
So I would like to this evening look at the steps that led to Peter denying the Lord.
Eu gostaria de essa noite falar para vocês a respeito dos passos que levou Pedro a negar o Senhor.
Now we find Peter's failure in the Gospels, but I want to look just at Mark's Gospel.
Nós vemos a queda de Pedro em outros evangelhos, mas eu gostaria de olhar apenas o evangelho de Marcos.
And if we have time, I would like to look at the subject of repentance.
E se eu tiver tempo, eu gostaria de falar sobre o assunto de arrependimento.
So turn to Mark's Gospel, chapter 14.
Então vamos ver em Marcos 14.
Now we're going to find in this chapter,
nós vamos ver aqui nesse capítulo,
that at the end of the chapter, Peter denies the Lord.
Nós vamos ver que no final do capítulo, Pedro nega o Senhor.
But there were steps that led up to that denial.
Mas houve passos que levou ele negar o Senhor.
Every time we fail, there are steps that lead up to that.
Toda vez que nós caímos, existem passos que nos levam a cair.
So, if we look at Mark's Gospel, chapter 14, this takes place right after the Lord's Supper.
Se nós olharmos no capítulo 14 de Marcos, isso aconteceu logo após a ceia do Senhor.
So the Lord had just instituted the Feast of Remembrance that we enjoy.
O Senhor tinha acabado de instituir a festa da lembrança que também nós gozamos dela.
And then if you notice in verse 26, it says they sung a hymn and they went out into the Mount of Olives.
E se nós lermos o versículo 26, falará, e tendo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
And now the Lord speaks.
E agora o Senhor fala, então.
He says in verse 27, go ahead, read verse 27.
Então, no versículo 27, agora o Senhor fala. E disse-lhes Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão.
And now Peter speaks up.
E agora Pedro fala.
In verse 29, he says, although everyone shall be offended, I won't.
E Pedro fala no versículo 29, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu.
And in our own lives, the most certain forerunner of a failure is self-confidence.
E na nossa vida, aquilo que mais acontece que faz com que nós falhemos é a nossa confiança própria.
Pretty much every time.
Sempre é assim.
So here Peter says about, he's sitting there with all the other disciples and he says to the Lord, you know, Lord, you can't count on these guys, you can't count on these disciples, but you can sure count on me.
Pedro, então, estava ali com todos os discípulos e o Senhor, e ele falou para o Senhor, Senhor, tu não pode contar com essas pessoas que estão aqui, mas tu podes contar comigo, com certeza.
Now what I'm going to do as I go through these steps is every time we look at one of these steps, we're also going to turn to Peter's epistles where he addresses these steps.
Então, o que nós vamos fazer é, à medida em que nós vamos ver cada desses passos que eu vou dizer, antes, que precedem uma queda, nós vamos olhar, então, na epístola de Pedro e ver o que ele fala a respeito disso.
So when he's writing his epistle, which is to those he was writing to in that day, as well as us, He's writing as an older man, looking back to the time when he was younger and had this failure.
E então, quando Pedro escreve a sua epístola, ele está escrevendo as pessoas que ele escreveu, mas também isso está escrito para nós. E ele então se lembra de ele olha para trás e se lembra de todo o tempo quando ele era um jovem cristão.
Now, those of you who have Bibles, keep your finger in this place and we'll turn to 1 Peter.
E todos vocês que estiverem com suas Bíblias, coloquem o seu dedo aqui que nós vamos voltar e abram em 1 Pedro.
1 Peter chapter 1.
1 Pedro capítulo 1.
Now remember, Peter just has showed he's got a lot of self-confidence.
Lembre-se que Pedro tinha acabado de mostrar que ele tinha uma grande confiança própria.
But notice what he says to us in 1 Peter 1 and verse 24.
Mas note o que ele fala em 1 Pedro 1, versículo 24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor.
You know, in this portion, Peter writes and he says, you know, there's no way we can have any confidence in the flesh. All flesh is like grass.
E Pedro então está escrevendo aqui, olha, nós realmente não podemos ter nenhuma confiança na carne. Toda a carne é como a erva.
Very good lesson for us to learn.
Uma lição muito boa para nós aprendermos.
So leave your finger now in 1 Peter and let's go back to Mark's Gospel.
Então agora marque com seu dedo 1 Pedro e vamos voltar para o Evangelho de Marcos 14.
And now the Lord speaks again in verse 30. Go ahead and read verse 30.
E agora novamente o Senhor fala no versículo 30. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás.
You know, if we were to turn to John's Gospel, we would find there the Lord says to Peter, he says, I have prayed for thee that thy faith fail not.
Se nós olharmos no Evangelho de João, vocês vão ver que o Senhor orou, o Senhor falou para Pedro, eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça.
He didn't pray for him that he wouldn't fail, but he prayed for him that his faith wouldn't fail.
Ele não orou para que Pedro não caísse, mas o Senhor orou para que a fé de Pedro não falhasse.
So now we find in verse 31 is the next step towards Peter's denial.
E agora nós vemos no versículo 31 o próximo passo para a queda, para a negação de Pedro.
So read verse 31.
E no versículo 31 fala, mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira disseram todos também.
So in the first step we saw self-confidence, but now we find he's boasting about it.
Em primeiro lugar nós vimos a confiança própria e agora nós vemos o orgulho de confiar, de ter confiança própria. Ele se orgulhava disso.
These are so very important for us to see.
Isso é muito importante para nós vermos essas coisas.
So let's go back to 1 Peter now. I'll leave your finger here.
Deixe seu dedo aqui, vamos lá para 1 Pedro novamente.
1 Peter chapter 1.
Capítulo 1.
And we'll look at verse 5.
Vamos ler o versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo.
You know, we soon learn in our Christian pathway that we can't keep ourselves.
Nós muito cedo aprendemos na nossa caminhada cristã que nós não podemos nos guardar a nós mesmos.
And as Peter looks back in his life to this time, he realized that he couldn't keep himself.
E nós vemos aqui Pedro olhando para trás na sua senda, na sua caminhada, e ele percebeu que ele realmente não podia se guardar a si mesmo.
The only way we're going to be kept is to be kept by the power of God.
A única forma de nós sermos guardados é sermos guardados pelo poder de Deus.
So let's go back now to Mark's Gospel.
Vamos voltar então para o Evangelho de Marcos.
As what happens now is the Lord Jesus and the disciples, they go into the garden.
O que acontece agora é que o Senhor Jesus e os discípulos vão para o jardim, o horto.
And the Lord Jesus is very sorrowful.
E o Senhor estava muito angustiado.
And he prays to his Father.
E ele orou ao seu Pai.
But when he comes to his disciples, he finds that they're sound asleep.
Mas quando ele volta aos seus discípulos, ele vê que eles estavam dormindo.
And notice what he says in verse 37.
E note o que ele falou no versículo 37. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora?
He says to them, you couldn't even watch for one hour?
Você não pode vigiar por uma hora?
You couldn't even pray for one hour?
Você não pode orar por uma hora?
You know, this is the next step.
Esse então é o próximo passo.
Where Peter wasn't watching.
O Pedro não estava atento.
Many, many times in the Word of God we're told to watch.
Muitas vezes na palavra de Deus nos é dito para que nós vigiemos.
We need to spend much time watching and much time in prayer.
Nós precisamos manter precisamos ter muito tempo vigiando e muito tempo em oração.
Now let's go back to 1 Peter.
Vamos voltar para 1 Pedro.
But we'll go to chapter 4.
E agora no capítulo 4.
1 Peter chapter 4.
1 Pedro 4.
Now just try to picture Peter writing this as he looks back to that denial.
Imaginem aqui o Pedro escrevendo isso e se lembrando da sua queda.
And he remembers the Lord saying to him, you need to watch and to pray.
E ele, o Senhor falando para ele, vós precisais orar e vigiai.
Now notice what he says in verse 7.
E note o que ele fala no versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.
The very things that made him fail when he was in the garden.
Essa foi a própria coisa que fez ele cair quando ele estava no horto.
He wasn't watching and he wasn't praying.
Ele não estava vigiando e também não estava orando.
Isn't that instructive for us to have these words from someone that failed and yet he'd been restored?
Não é instrutivo para nós essas palavras faladas por alguém que caiu e foi restaurado?
So let's go back now to Mark's gospel.
Vamos voltar então para o Evangelho de Marcos.
Because the Lord had said those very words in verse 38.
Porque o Senhor falou as seguintes palavras no versículo 38.
He said, "Watch and pray, lest ye enter into temptation."
Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Exactly the same words that Peter uses.
As próprias palavras exatamente que Pedro usou.
Well, we find that the Lord Jesus speaks and says at the end of verse 38, "The spirit truly is ready, but the flesh is weak."
E o Senhor Jesus fala no final do versículo 38, na verdade, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca.
So now let's go ahead, because a little bit of time has taken place, and we find in verse 53 they lead Jesus away.
E vamos adiante então um pouco, e nós vamos ver que no versículo 33, ele, verse
53, they lead the Lord Jesus away to the high priest.
No versículo 53, eles levaram o Senhor Jesus ao sumo sacerdote.
And in verse 54, we find that Peter's following.
E no versículo 54, nós vemos Pedro o seguindo.
But notice the wording, it says he followed afar off.
Mas note que aqui fala que ele o seguiu de longe.
This is another step. We find that he's getting a little bit further away from the Lord.
Isso é o próximo passo. Ele foi pouco a pouco ficando cada vez mais longe do Senhor.
Let's turn over now back to 1 Peter chapter 2.
Vamos voltar lá em 1 Pedro capítulo 2.
And we'll read verse 21.
E vamos ler no versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas.
Isn't it something in our portion we find that Peter followed afar off, and now his instruction to us is that we need to follow right in the steps of the Lord Jesus.
Não é instrutivo para nós lermos aqui de Pedro que havia ficado longe do Senhor, agora ele nos escreve, nos instruindo, que nós devemos ficar juntos, perto do Senhor?
So instructive for us.
Muito instrutivo para nós.
You know, there's a portion in the Old Testament that shows just what happens when we start following afar off.
Existe uma passagem no Velho Testamento que nos mostra o que acontece quando nós começamos a seguir de longe.
Hold your finger in those portions, and I want to turn to the book of Deuteronomy.
Deixe os seus dedos aí marcados e nós vamos para Deuteronômio.
Deuteronomy chapter 25.
Deuteronômio 25.
Deuteronomy 25. And we find here that the Lord is speaking to Moses to tell the people, and he's reminding him of what took place with the nation of Amalek.
Aqui Moisés está instruindo o povo, e eles instruem e Moisés instrui o povo a respeito do que aconteceu com Amalek.
Now the story of Amalek we would find in Exodus 17. You can read that at your leisure.
A história de Amalek nós encontramos em Êxodo 17, depois vocês podem lê-las.
But notice what it says here in verses 17 and 18 of Deuteronomy 25.
Mas note o que diz nos versículos 17 e 18 de Deuteronômio 25. Lembra-te do que te fez Amalek no caminho, quando saíeis do Egito, como ele saiu ao encontro no caminho, e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus.
The way that Amalek worked is he followed the children of Israel and the people that were starting to lag behind. That's where he focused his attention.
A forma de Amalek atacar o povo de Deus era seguir por atrás, e aqueles que estavam se distanciando, eles atacavam então esses que estavam mais fracos.
He attacked those that were feeble, those that were faint, those that were weary.
Ele atacava então aqueles que estavam fracos, aqueles que estavam cansados e aqueles que estavam temerosos.
And that's what happened. When the people started to lag behind, that's when they get into trouble.
E isso é o que acontece quando a gente começa a ficar para trás, é no momento em que nós entramos em problemas.
And it's exactly the same with us.
E isso é a mesma coisa que acontece conosco.
As soon as we get faint, as soon as we get weary, and we start to lag behind in our Christian pathway, the enemy focuses his attention on us.
Assim que nós começamos a ficar fracos, começamos a ficar desanimados, e começamos a ficar longe, então, na nossa caminhada cristã, o inimigo coloca todo o seu foco em nós.
Isn't that wonderful that as Peter writes about this in his epistle, he says we need to follow in the footsteps of the Lord Jesus.
Não é interessante que Pedro escreve na sua carta aqui, ele fala, devemos seguir as pisadas do Senhor Jesus?
Well, let's look at the next one.
Vamos ver a próxima.
Mark chapter 14.
Marcos 14.
And it's at the end of verse 54. It says he sat with the servants and warmed himself.
E é no versículo 54 de Marcos 14, o problema aqui era que ele estava assentado com os servidores aquentando-se ao lume.
Here he is sitting at the fire with those that hated the Lord Jesus.
Aqui ele estava se assentando perto do fogo com aqueles que odiavam o Senhor Jesus.
You know what happens in our souls when we start to get away from the Lord Jesus is we get closer to the world.
O que acontece conosco quando a gente começa a se afastar do Senhor Jesus, a gente acaba se aproximando do mundo.
And here's Peter, he's in the company of those that hate the Lord Jesus.
E aqui nós vemos Pedro na companhia daqueles que odiavam o Senhor Jesus Cristo.
How is that possibly a good thing?
Como que isso ia acabar numa boa coisa?
You know, when we get away from the Lord, it's never by great big steps, it's little steps at a time.
Quando a gente acaba ficando longe do Senhor, Isso não acontece de uma vez, de um passo só, mas isso são pequenos passos que nos levam a isso.
You know, I find it very interesting that one of the Old Testament pictures of this is the story of Lot.
É uma coisa que eu vejo interessante no Velho Testamento, que um exemplo disso é a história de Ló.
Lot, we find that he separated from Abraham.
Nós vemos que Ló se separou de Abraão.
He chose something that looked just like the land of Egypt.
Ele escolheu algo que parecia ser como a terra do Egito.
And then we read that Lot pitched his tent towards Sodom.
E nós vemos que Ló estendeu as suas tendas em direção a Sodoma.
Then we read he was right in Sodom.
E daí nós lemos que ele estava em Sodoma.
Then we read he was part of the politics of Sodom.
E depois lemos que ele estava fazendo parte da política de Sodoma.
These were very similar steps that Lot took, that Peter took.
Esses passos que Ló tomou são muito parecidos com aqueles que Pedro tomou.
And to me it's fascinating that in all the New Testament books, the only person that takes up the story of Lot is Peter.
E para mim é muito fascinante que em todo o Novo Testamento, o único que fala da história de Ló é exatamente Pedro.
Isn't that something?
Não, isso não é interessante?
Let's look at it in 2 Peter.
Vamos ler isso em 2 Pedro.
2 Peter chapter 2.
2 Pedro capítulo 2.
Read verse 7 and 8.
2 Pedro 2, 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas.
You know, that was the position that Peter found himself. Lot found himself and he was vexed with the conversation of the wicked.
E essa situação que Pedro então se achou era a mesma aquela que Ló se achou, e ele se enfadava da forma que eles viviam.
I'm sure it wasn't a comfortable position that Peter was in to be with all those that hated the Lord Jesus.
Com certeza não era confortável aquela posição que Pedro estava com todas aquelas pessoas que odiavam o Senhor Jesus Cristo.
We get ourselves into trouble when we get closer to the world.
Nós entramos em problemas, em confusões quando nós nos aproximamos do mundo.
Well, let's go on further down in the story.
Vamos então adiante na história.
And we'll pick up our story in verse 66 of Mark 14.
E vamos agora abrir no versículo 66 de Marcos 14.
Read 66, 67 and 68.
Vamos ler de 66 a 68. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo, não o conheço, nem sei quem o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou.
Now Peter was in the atmosphere of being able to deny the Lord.
E aqui Pedro estava então na atmosfera, na condição de negar o Senhor.
And someone comes along and asks him about his position and he denies the Lord.
Então alguém aparece e pergunta sobre a sua posição e ele então nega o Senhor.
You know, we read in verse 68 that the cock crew.
E nós lemos no versículo 68 que o galo cantou.
That was a warning sign.
Isso era um sinal de aviso.
Before any failure in our life, the Lord gives a warning sign every time.
Antes de qualquer queda na nossa vida, o Senhor nos dá um aviso. Sempre Ele faz isso.
Well, Peter doesn't take the warning.
E Pedro não prestou atenção no aviso.
But he writes about this. Let's go to 1 Peter.
Mas ele escreve sobre isso. Vamos ver em 1 Pedro.
1 Peter chapter 1.
1 Pedro 1.
And verse 15.
Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
You know, in this verse he speaks about our manner of conversation. Peter's conversation there when he denied the Lord was not good.
Esse versículo fala a respeito da nossa maneira de viver. A maneira de viver de Pedro naquele momento não estava boa.
But he quotes here something the Lord says from the Old Testament. He says, "Be holy, for I am holy."
Mas ele cita aqui no versículo 16 algo que está escrito no Velho Testamento e fala: "Sede santos, porque eu sou santo."
You know, righteousness speaks has to do with our actions.
Justiça tem a ver com as nossas ações.
But holiness has to do with our thoughts.
Mas santidade tem a ver com os nossos pensamentos.
We need to be very careful with our thoughts.
Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos.
The Apostle Paul, when he's writing to the Corinthians, he speaks about bringing our thoughts into captivity.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, trazendo todo o pensamento cativo a Cristo.
Our thoughts don't want to be captive.
Os nossos pensamentos não querem ser cativos.
The enemy of our souls, he provides a big buffet for us.
O inimigo das nossas almas, ele provê um grande buffet com várias coisas.
He provides many distractions for our thoughts.
Ele provê muitas atrações ou distrações para os nossos pensamentos.
Oh, he says here, we need to be careful of our thoughts.
E ele fala aqui então que nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos.
So let's go on in the story now.
Então vamos continuar a história.
And we find in verse 69 a maid sees him.
E nós vemos no versículo 69 de Marcos 14 uma criada viu.
And she says, this one here, he was with Jesus.
E essa criada fala assim, esse um aqui, ele estava com Jesus.
Verse 70 it says he denied again.
Versículo 70 fala que ele negou outra vez.
Again with his tongue he denies the Lord Jesus.
Novamente com a sua língua, com a sua boca, ele negou o Senhor Jesus.
So let's go now back to 1 Peter.
Vamos voltar em 1 Pedro.
Chapter 2 and verse 22.
1 Pedro capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano.
He again points to the Lord Jesus as the perfect example, and there was no guile that came out of his mouth.
E novamente Pedro aqui indica o Senhor Jesus e dizendo que não houve engano na sua boca.
I can't help but think of Peter looking back to that time when he spoke so unadvisedly with his mouth.
Eu penso em Pedro aqui pensando no passado como ele falou de forma tão descuidada na sua vida.
Now let's look at verse 71.
Vamos ler no versículo 71 de Marcos 14.
And now we find he's getting reckless with his tongue.
E agora no versículo 71 ele começou a imprecar, ele começou a usar mal a sua língua.
It says he began to curse and to swear.
Ele começou a imprecar e a jurar.
Think of him just a short while before saying to the Lord Jesus, "I'll never deny you."
Imagine uma pessoa que tinha acabado de dizer que nunca ia negar o Senhor fazendo essas coisas.
Oh, we need very much to keep these steps before us and to see what happened at the end.
É muito importante, irmãos, que nós tenhamos esses passos aqui diante de nós e ver o que acontece no final.
And now in the last verse, verse 72, the cock crows for the second time.
E agora, no versículo 72, o galo cantou segunda vez.
And we read that Peter recalled the word of the Lord, and it says when he thought about it, he wept.
E agora nós vemos que Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe havia dito. E quando ele se lembrou, ele chorou.
You know, let's go to Luke's Gospel because it's a little bit more emphatic in Luke's Gospel.
Vamos abrir no livro de Lucas agora porque é mais enfático essa passagem aqui.
Luke chapter 22.
Lucas 22.
and verses 61 and 62.
Versículos 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente.
This is always how sin turns out.
Isso é sempre como acaba uma senda de pecado.
We get ourselves into a situation where we weep bitterly because of our sin.
Nós chegamos a uma posição, a uma situação que nós choramos amargamente por causa do nosso pecado.
You know, I'm going to explain what happens here.
Eu gostaria de explicar o que aconteceu aqui.
Because the enemy works with our souls in exactly the same way.
Porque o inimigo de nossas almas, ele age em nós da mesma forma sempre.
I'm going to ask a question here.
Gostaria de fazer uma pergunta aqui.
Has anybody ever been fishing and caught a fish?
Alguém aqui já pescou e foi pescar e pegou um peixe?
Anybody? You've caught a fish? Anybody? You've caught a fish? I've caught a fish too. You've caught a fish? You know what that makes us?
Oh, você pegou um peixe? Você pegou um peixe?
You know what that makes us? That makes us master deceivers.
Sabe o que que isso nos faz, pegar um peixe? Nos faz mestres do engano.
Because what happens when you go fishing is we're dangling this hook for a fish to grab.
Porque o que acontece quando nós vamos pescar é que nós ficamos balançando esse anzol para enganar o peixe.
And we try to camouflage the hook with something so it looks like something else.
E nós camuflamos o anzol para que ele pareça ser algo diferente.
And that's exactly the way the enemy of our souls works.
E essa é a forma exata que o inimigo das nossas almas age.
He tries to deceive us, showing us something that looks really good, but it's not something, it's not good at all.
Ele nos engana, fazendo com que nós acreditemos que algo seja bom, mas aquilo não é bom de forma alguma.
Now, if it's a little fish, it comes along and just grabs the bait.
Às vezes um pequeno peixe vem rápido e morde a isca.
But if it's a big fish,
mas se é um peixe grande,
it comes and it looks at it and it's suspicious.
Ele vem, dá uma olhada e fica desconfiado.
So it swims away.
E ele vai embora.
But it's in its mind.
Mas isso está na sua cabeça, ficou no seu pensamento.
And so it comes back.
E aí ele volta.
And it looks again and it's still suspicious, so it swims away again.
Ele dá uma olhada para a isca e aquilo, ele fica desconfiado e ele vai embora.
But it's still in its mind.
Mas aquilo ainda está na mente dele.
So it comes back again and it's just too tempting and he grabs it.
E aí ele volta, olha e aquilo é muito tentador para ele e ele vai lá e morde.
And that's just exactly the way the enemy works with us.
Isso é exatamente a forma com que o inimigo trabalha conosco.
And as I mentioned earlier, the enemy of our souls has a whole pile of things for us to be able to tempt us.
E como eu falei anteriormente, o inimigo de nossas almas, ele tem um arsenal de coisas para nos tentar.
You know, it used to be many years ago, for me to go out into the world, I used to have to get up out of bed, eat my breakfast and then leave the house.
Antigamente, o que eu fazia? Eu acordava, eu tomava banho, tomava meu café e saía.
But you know, for me to get to the world now, I don't even have to get out of bed.
Para eu entrar agora no mundo, eu não preciso nem sair da cama.
We carry these phones and they're filled with the world.
Nós carregamos conosco esses telefones e eles estão cheios do mundo.
It's a good tool.
É uma ferramenta muito boa.
But it carries with it an awful lot of temptation that the enemy tempts us with.
Mas ele carrega em si mesmo uma enormidade de tentações que o inimigo pode usar para nos tentar.
You know, when we fail, this is the way it happens.
Quando nós caímos, acontece da seguinte forma.
If we have a weakness, a temptation, but we have no opportunity, It's not a problem.
Quando nós temos uma fraqueza, uma tentação, e essas coisas acontecem, mas nós não temos a oportunidade, a coisa passa e nós não temos problema.
If we have an opportunity, but we're in a good state of soul, it's still not a problem.
E quando nós temos uma oportunidade, mas nós estamos num bom estado de alma, também não há problema.
But if we have a weakness and we have an opportunity and that point intersects, that is a bad day for us.
E se nós tivermos a oportunidade e estivermos num mau estado de alma e na interseção dessas duas coisas, esse dia vai ser mau para nós.
That was a bad day for Peter.
Aquele foi um mau dia para Pedro.
And I know just how he feels because I've had some bad days.
E eu sei muito bem como Pedro se sentiu, porque eu tive também muitos maus dias.
May we pray the prayer that David prayed, "Preserve me, O God, in Thee do I put my trust."
Que nós possamos fazer a mesma oração que Davi fez. Preserve-me, ó Deus, porque em Ti confio.
You know, we know that Peter was restored.
Nós sabemos que Pedro foi restaurado.
Maybe I'll just take a minute and look at Peter's personal restoration.
Talvez a gente pudesse tomar um tempo aqui e ver a restauração pessoal de Pedro.
Usually when we look at Peter's restoration, it's his public restoration in John.
Normalmente quando a gente vê a restauração de Pedro, é a restauração pública dele em João.
But I want to look at his personal private restoration.
Mas eu gostaria de ver aqui a restauração privada dele.
Turn over a page to Mark chapter 16.
Vamos ver em Marcos 15, virando a página.
And this takes place at the resurrection.
E isso aconteceu na ressurreição.
And there's a message that was given to go back to the disciples, and the message is this, verse 7.
E houve uma mensagem que foi para os discípulos.
It's this: go your way, tell the disciples and Peter.
E a mensagem foi a seguinte, Marcos 16, versículo 7. A mensagem era: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro.
Isn't that wonderful that the Lord specifically wanted to have a message for Peter?
Não é maravilhoso que aqui o Senhor tem uma mensagem especificamente para Pedro?
And we know that there was also a communication with just the Lord and Peter.
E também nós vemos aqui que houve uma conversa apenas do Senhor com Pedro.
Because we find that in 1 Corinthians 15.
Porque nós vemos isso em 1 Coríntios 15.
Let's turn to that.
Vamos vê-la.
1 Corinthians 15. This is what the apostle is writing concerning those that saw the Lord after the resurrection.
Isso o apóstolo está falando a respeito daqueles que viram o Senhor após a ressurreição.
And he lists those that saw the Lord.
E ele ali relaciona aqueles que viram o Senhor.
And I'd like to go through the list, but I'm going to go through it backwards.
E eu quero olhar essa lista, mas quero olhá-la de trás para frente.
So look at verse 8.
Vamos ver no versículo 8.
It says, last of all he was seen of me.
Por derradeiro de todos me apareceu também a mim.
Then look at the end of verse 7. It says he was seen of all the apostles.
No versículo 7 ele fala, depois foi visto por todos os apóstolos.
Look at the beginning of verse 7. It says he was seen of James.
No começo do versículo 7 é dito, depois foi visto por Tiago.
Then look at verse 6. It says he was seen of about 500 brethren.
E veja no versículo 6 que diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos.
Look at the end of verse 5. It said he was seen of the 12 disciples.
No final do versículo 5, depois pelos 12, fala dos 12 apóstolos.
But notice the very first one that he mentions.
Mas note qual foi aquele que ele citou primeiro.
He was seen of Peter. There was that connection where the Lord Jesus specifically alone sought out Peter.
E ele está falando aqui que ele foi visto por Cefas, por Pedro. Ou seja, primeiramente o Senhor teve uma conversa com Pedro.
So what took place there?
Então, o que aconteceu?
You know, it's withheld from us.
Isso é de muita ajuda para nós.
Were there some tears? Yeah, probably.
Houve ali algumas lágrimas? Sim, provavelmente.
Were there some awkward silences? Yeah, probably.
Houve também alguns momentos de silêncio? Sim, provavelmente.
Was there some confession? Yeah, I'm sure there was.
Houve também algumas confissões? Sim, eu creio que sim.
Was there guilt? Yeah, I'm sure there was guilt.
Houve culpa ali? Sim, houve culpa.
I'm sure it was an awkward time.
Foi um tempo muito difícil.
But I think the best way to explain what transpired in that meeting with the Lord and Peter is to turn to Psalm 23.
Mas eu creio que a melhor forma para demonstrar o que aconteceu com o Senhor e Pedro é nós voltarmos no Salmo
Psalm 23.
23.
Psalm 23.
Salmo 23.
And the first part of verse 3.
Salmo 23 e a primeira parte do versículo 3.
He restoreth my soul.
Eu vou ler como está escrito na versão King James. Restaura a minha alma. Ele restaura a minha alma.
You know, that's a wonderful thing in our life, when our souls are restored.
É uma coisa maravilhosa na nossa vida, quando a nossa alma é restaurada.
You know, there was a man that was a missionary to Africa. His name was David Livingston.
Houve um homem que foi missionário na África. O seu nome era David Livingston.
And he saw a lot of miraculous things happen in his life when he was a missionary in Africa.
Ele viu muitas coisas milagrosas acontecendo na sua vida enquanto ele era missionário na África.
He came back to England for a Bible conference.
E ele voltou para a Inglaterra para uma conferência bíblica.
And they asked him to speak.
E eles pediram para que ele falasse.
And they asked him, they said, "Can you tell us the most wonderful thing that happened while you were a missionary in Africa?"
E perguntaram para ele, "Você pode nos contar o que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu enquanto você era missionário na África?"
So he thought about that, and then he stood up.
E ele então começou a pensar nisso e muitos se levantaram.
And he said, "You know, the most wonderful thing that happened to me while I was in Africa was he restoreth my soul."
E ele falou assim, a coisa mais maravilhosa que aconteceu enquanto eu estava na África é que ele restaura a minha alma.
It's a wonderful thing when the Lord restores our soul.
É uma coisa maravilhosa quando o Senhor restaura a nossa alma.
It's very important for us to realize that if we're going to be restored in our souls, there's a process.
Muito importante para nós percebermos na nossa vida que se nós formos restaurados, existe um processo.
We need to confess our sin.
Nós precisamos confessar o nosso pecado.
And we know that the Lord Jesus forgives our sin.
E nós sabemos que o Senhor perdoa o nosso pecado.
But confession is an act.
Mas a confissão é um ato.
And forgiveness is an act.
E o perdão também é um ato.
Whereas repentance is a process.
Mas o arrependimento é um processo.
And restoration is a process.
E a restauração também é um processo.
Sometimes we get them mixed up.
Muitas vezes nós misturamos essas coisas.
Sometimes we think that confession is repentance, and it's not.
Muitas vezes nós pensamos que a confissão é arrependimento, e não é.
And sometimes we think that forgiveness is restoration, and it's not.
Muitas vezes a gente pensa que perdão é restauração, e não é.
I think sometimes we're content with a partial restoration.
Muitas vezes nós ficamos contentes com uma restauração parcial.
And it's because we don't come to the end of ourselves with repentance.
Isso porque nós não vamos a fundo com o arrependimento em nós mesmos.
These things are important for us.
Essas coisas são importantes para nós.
Because often I see in a marriage relationship, a relationship that doesn't look the same as it did on the wedding day.
Porque, isso é importante porque muitas vezes eu vejo num relacionamento de casamento que o relacionamento não é mais como foi no dia do casamento.
And it's because we're content with a partial restoration.
E isso acontece porque nós ficamos contentes com uma restauração parcial.
So I would like to look at the steps of repentance.
Então eu gostaria de ver aqui os passos para o arrependimento.
We're going to look at that in the book of Ruth.
Nós vamos olhar aqui no livro de Ruth.
Ruth is a lovely story, the book of Ruth. It's really a story not so much about Ruth, it's a story about Naomi.
O livro de Ruth é um livro muito, a história do contada no livro de Ruth é uma história maravilhosa. Na verdade, não é a história de Ruth, mas é a história de Noemi.
But it's very, very important for us to see the steps of repentance that Naomi took that brought her into blessing.
Mas é muito importante nós vermos os passos que Noemi tomou para a sua restauração.
So let's look at Ruth chapter 1.
Vamos ver então em Ruth capítulo 1.
And we find in verse 7. Ruth 7 says, wherefore she... Now you know the story of Ruth, how she and her husband and her boys, they went into the land of Moab.
Vocês se lembram que Ruth, na sua história, ela e seu marido e seus meninos foram para a terra de Moab.
And they left in a time of famine.
E elas, eles deixaram a cidade num tempo de fome.
But what they did was they left the place where the Lord had placed his name.
O que aconteceu é que eles deixaram o lugar onde o Senhor havia colocado o seu nome.
That's always a bad mistake.
Isso é, sempre é um péssimo erro.
Well, she had a lot of sadness. Her husband passed away and her two boys passed away.
Ela teve muitas tristezas. O seu marido morreu e os seus dois filhos também.
But now we find that she had heard that the Lord had blessed his people where she came from.
Mas agora ela ouviu que Deus havia abençoado o povo aonde ela estava.
And so now we see the very first step of repentance, and that is, it was a clean break. In verse 7 it says, she went forth out of the place where she was.
E agora nós vemos o primeiro passo da restauração. Ela rompeu completamente com aquele lugar onde ela estava.
And when we sin before the Lord, there needs to be a clean break from that sin.
E quando nós pecamos diante do Senhor, nós precisamos resolver a questão completamente diante do Senhor.
Well, now notice what it says in verse 13.
Mas veja o que acontece no versículo 13.
Because she's speaking to her daughters-in-laws.
Porque ela agora está falando às suas noras.
And she said, go ahead, read verse 13.
Versículo 13. Esperá-los-ei até que venham a ser grandes, deter-vos-ieis por eles, nem tomareis marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que vós mesmas? Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
She realized that her disobedience had caused grief in others.
Ela percebeu que a sua desobediência causou dor em outras pessoas.
Usually when we fail, it causes trouble in others.
Sempre quando nós caímos, isso provoca problema em outras pessoas.
Now let's go down to verse 20.
E vamos ao versículo 20.
This is when she comes into the land. She says, don't call me Naomi, call me Mara.
Isso acontece quando ela volta à terra. Ela fala, não me chameis Noemi, chamai-me Mara.
There was genuine brokenness.
Houve aqui um quebrantamento genuíno.
You know, as parents, we look for that in our children.
Como pais, nós esperamos isso de nossos filhos.
But the Lord looks for it in us too.
E Deus espera em nós essas coisas também.
Well, read verse 21 now.
No versículo 21 fala assim: cheia parti, depois, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois que o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto.
There's a full confession of her wrong.
Existe uma confissão completa do seu erro.
And you know, at the end of verse 21, she realizes that the Lord has testified against her, and she justifies God in everything that he did.
E no final do versículo 21, ela fala que o Todo-Poderoso foi afligiu-a tanto, e ela justifica a Deus por tudo aquilo que ele fez.
You know, it's wonderful to be able to realize that whatever the Lord does, he's right.
É muito maravilhoso a gente perceber que qualquer coisa que o Senhor faça, ele está certo.
Even if we don't like it.
Mesmo que nós não gostemos da coisa.
So everything that happened in her life, she completely justified God.
Então, qualquer coisa que aconteceu na vida dela, ela justificou a Deus.
You know, sometimes we like to blame God.
Às vezes nós colocamos a culpa em Deus.
You know, she doesn't do that here. She recognizes that it was all her fault.
Mas ela não faz isso aqui. Ela reconheceu que tudo era culpa sua.
Well, notice what it says now in verse 22.
Veja o que acontece então no versículo 22.
It says she returned out of the country of Moab and came to Bethlehem.
Fala que ela voltou do país de Moab e veio a Belém.
What we read here is that she returned right to the place of her departure.
O que nós estamos lendo aqui é que ela volta exatamente no ponto que ela deixou.
And that's exactly what we need to do as well.
Isso é exatamente o que nós devemos fazer.
We always need to go to the place of the departure.
Nós sempre precisamos voltar no ponto em que nós deixamos.
We usually know exactly where that was.
Frequentemente nós sabemos exatamente onde foi.
You know, if we were to go back to Peter's life that we looked at.
Se nós voltarmos à vida de Pedro que nós vimos agora.
You remember how Peter started?
Vocês se lembram como que Pedro começou?
He was full of self-confidence.
Ele estava cheio de confiança própria.
And he pointed at all the other disciples and he says, you know, they're all going to let you down, Lord, but not me.
O que que ele fez? Ele apontou para todos os discípulos e falou assim: "Ah, eles vão abandonar-te, Senhor, mas não eu."
And he had to deal with that in his life.
E ele teve que tratar com isso na sua vida.
So important. And we know that in John's gospel, the Lord brings that very point up.
Nós vemos que na vida de Pedro, ele traz em João, ele traz exatamente esse ponto à tona.
You remember the time the Lord Jesus is sitting there with all his disciples and he says to Peter, "So, Peter, do you love me more than all of these?"
Vocês se lembram que quando o Senhor estava junto com os discípulos, o Senhor virou para Pedro e perguntou: "Ah, Pedro, então você me ama mais do que todos esses daqui me amam?"
Very embarrassing time for Peter.
Um tempo muito embaraçoso para Pedro.
But very good for us.
Mas muito bom para nós.
When we're brought to the end of ourselves.
Quando nós somos trazidos ao fim de nós mesmos.
And we realize what transpired and we want to get back to the Lord.
E nós percebemos o que aconteceu, nós queremos voltar para o Senhor.
You know, the steps of repentance, as I said, are a process.
Como eu falei, os passos para o arrependimento são processo.
And it's a process that's needed. It's not something that happens quickly.
E processo que é necessário, não é algo que acontece rapidamente.
If restoration was very quick for us every time, we would be very careless in our communion.
Se a restauração para nós for algo muito rápido, nós ficaremos muito descuidadosos com a nossa comunhão.
You know, our communion is not like the kitchen tap.
A nossa comunhão não é como a torneira da pia.
Kitchen tap, we turn it off, we can turn it back on again.
A torneira da pia, você abre e fecha.
Our communion, we can turn it off real quick.
A nossa comunhão, nós podemos fechar rapidamente.
But we can't turn our communion back on real quick. There has to be the process of repentance.
Mas nós não podemos abrir novamente a nossa comunhão. Isso é um processo demorado.
These things are so important in our Christian pathway before the Lord.
Essas coisas são muito importantes na nossa senda cristã diante do Senhor.
Well, there are other things to say, but I'm wondering if that's maybe enough.
Existem outras coisas para falar, mas eu acho que é suficiente.
Maybe we should just commit ourselves to the Lord.
Talvez a gente pudesse orar para o Senhor.